Tire sua dúvida.
Chegou ao nosso conhecimento que circula na internet uma palavra, uma mensagem, um estudo, que se chama a palavra revelada, de uma determinada igreja, uma denominação, e eu ouvi, gostaria de ouvir mais do que eu ouvi, mas o tempo não foi permitido, mas a conclusão que se chegou, que nós chegamos ouvindo essa mensagem, eu pedi que os irmãos tivessem escutado essa mensagem, a palavra revelada, para saber se tinha algo novo. Eu quero já abrir esse nosso assunto lendo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 1 Timóteo 1:7 está escrito assim: querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem com tanta confiança eles afirmam. Afirmam com tanta confiança, mas, lamentavelmente, não está dentro do bojo. Eu vou deixar para fazer depois, trazer vários assuntos concernente à palavra de Deus. Como é que a Bíblia interpreta-se a si mesma? O que é hermenêutica? Como se faz a interpretação? Se ela é simbólica? Em que momento que pode ser tratada como símbolo? Em que momento pode ser literal? Nós vamos fazer isso depois. Eu pedi para que os irmãos ficassem... aliás, escutassem essa mensagem, para que não ficasse tão perdido. Alguns irmãos já tentaram ouvir e não conseguiram. Tentaram ouvir e não conseguiram. E realmente é isso. É difícil de conseguir ouvir uma mensagem dessa. Como eu já disse mais cedo, tem algo de precioso nessa mensagem. A única coisa que nessa mensagem nós podemos aproveitar são os versículos que foram proferidos ali. O tema, a divisa, o versículo, o texto base que foi usado para dar esse estudo sobre a palavra revelada, João, o Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Nós não vamos aqui fazer nenhum comentário expositivo, porque nós vamos trazer só um comentário a respeito da mensagem. Se depois as pessoas quiserem entender, é só depois ouvir essa mensagem que está nas redes sociais, está no YouTube. Em primeiro momento, nós já temos falado aqui inúmeras vezes, e quero aqui repetir, nós nunca vamos tratar assuntos que nós reputamos pela Bíblia, que são assuntos heréticos, não são genuínos, são espúrios, são espúrios. Não vamos tratar de forma pessoal. Agora, todos os assuntos, da mesma forma que nós refutamos ensinamentos equivocados da Igreja Católica Apostólica Romana, que nós refutamos veementemente ensinos antagônicos de denominações contemporâneas, aí entra a IURD, aí entra a Missão Mundial do Poder de Deus. Nós refutamos também todas as igrejas que se dizem cristãs, mas estão indo contra a mão do Evangelho porque negam as Escrituras. Usam as Escrituras, mas negam-na. Negam-na porque não dão a real interpretação. Isso eu sempre digo, que precisamos ser honestos. Eu digo, pelo menos uma parte do catolicismo diz que nós não cremos apenas na Bíblia, nós cremos na tradição. Já outras pessoas, por motivo de ser sofista, ou seja, enganar, ele diz que usa a Bíblia, mas não a Bíblia como é que é. Aí, aquela velha história, né? A letra mata, a nossa aqui a palavra, ela é revelada. Então, o assunto é a palavra revelada. Na verdade, eles estão usando mais um tema para convergir para a mesma coisa. Convergir para quê? O problema é esse. Nós somos a salvação. E passam a ser, inclusive, são mediadores. São os mediadores do Deus Altíssimo. O catolicismo romano tem Maria. Também se titula como a Igreja Perfeita, Única. Sem ela não há salvação. Diz uma coisa de um lado depois de outro. E agora esta igreja também acaba sendo, se colocando como mediadora, porque se a luz está aqui, se nós é que temos, eu estou falando isso porque os áudios que estão aí à disposição de todos, o mundo inteiro não conhece. A expressão que é, o mundo inteiro não conhece. Nós temos. Então, isso é roubar, isso é usurpar, é se colocar no papel de mediador. Então, isso já é terrível demais, Então, assim como foi usado, irmãos, lembram-se do fio de escarlata, aquela história, fio de escarlata, a meretriz, Raabe e tal, depois veio a mescla, aí vem daqui de mescla para cá, depois vem a salvação, outro processo, e são confusões que ninguém acaba entendendo nada porque está fora da palavra de Deus. São de mentes, são de pessoas que querem fazer alguma coisa, afirmam com tanta confiança, mas não sabem o que estão afirmando porque está contra a palavra de Deus. E agora vem um outro tema, um subtema desse tema, a palavra redentor, da palavra revelada, é obra criadora e obra redentora. Faz uma divisão aqui, a obra criadora, eu estou dando uma introdução, depois eu vou entrar mais em detalhes. A obra criadora, segundo esse, não vou nem dizer que é estudo, porque não é estudo, essa obra criadora, segundo dizem, a obra criadora é aqueles que usam a letra, a filosofia e a teologia. E a obra redentora é aquele que usa a palavra revelada. E quem tem a palavra revelada? Quem tem? Quem? É. Então é mais uma mensagem dogmática, construção humana, completamente fora dos preceitos bíblicos. Essa sim, essa mata. Mas mata com força. Para que eles fazem isso? Para validar seus ensinos e doutrinas extra-bíblicas. É isso que tem acontecido. E começa-se como? A palavra, que segundo eles, que eles interpretam, leva para uma outra dimensão. Ou seja, uma outra grandeza, uma outra extensão. Isso tudo ratificando aquilo que eles sempre falam. Deixou de falar um pouco, mas voltou de novo a intrepidez, aí já entra mais a cara de pau, dizer que a Bíblia, ela não interpreta-se a si mesma e a Bíblia precisa de uma revelação. Então Jesus esqueceu de deixar a interpretação, Jesus esqueceu de dar inteligência às pessoas, Jesus deixou de dar o Espírito Santo para que as pessoas pudessem entender. E começa a falar coisa com coisa, dá uma confusão. Ah, tem origem na eternidade. Não, porque a palavra para nós não é discurso. Não é discurso, então se não é. A palavra de Deus, ela tem que ser querigmática, ela tem que ser proclamada. É o que diz a palavra. Os homens que foram usados pelo Espírito Santo de Deus dizem que a palavra tem que ser proclamada. Mas quando eles não conseguem fazer isso só, porque entra a síndrome luciferiana, é querer ser superior, igual a Deus, quer ser mediador. Não, nós não temos essa, nós temos outra, e a nossa é melhor, a nossa é que salva, é a nossa que faz isso. Então o que foge do centro da palavra de Deus, do centro da salvação, nós não devemos aceitar, temos que rejeitar, refutar. Isso é muito, muito, muito perigoso. Muito perigoso. E acaba dizendo, na verdade, essa é uma mensagem, entre aspas, né, que saiu uma miscelânea de confusão, para subestimar as igrejas cristãs legítimas. Quando eu falo legítimas, aqueles que fazem uso da palavra, proclamam a palavra, interpretam a palavra como ela, dão o sentido da Bíblia, que a Bíblia deve dar o sentido, que deve ser o sentido. Na verdade, isso aí acaba sendo um discurso para amarrar aqueles que já estão escravizados. É para amarrar mais. Não, vamos blindar aqui para não sair daqui. Na verdade, esse é um discurso. Esse é o discurso. E vocês vão entender. Depois leiam, ou ouçam, melhor dizendo, a mensagem. Vocês vão entender. Então é muito fácil de interpretar o entendimento e onde esse grupo, quando eu falo esse grupo, entenda aqueles que estão dando esses estudos, a cúpula, essas mentes que estão afastadas do senhorio da palavra de Deus. Eu posso dizer que está afastado da palavra de Deus, e eu posso dizer que não tem o Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todo o coração. Então, quando diz, aqui, nós não temos discurso, está dizendo que as outras denominações têm discurso, proclama, prega a palavra. Então, nós precisamos entender o que é querigma, o que é querigmático. Nós precisamos ir para Atos, capítulo 2, quando Pedro, ele foi querigmático, ele foi proclamador da palavra de Deus. Ele foi proclamador da palavra de Deus, ele não foi revelador da palavra de Deus. Ele não mutilou a palavra de Deus, ele não inventou, ele não viajou na palavra, ele proclamou a palavra de Deus que já estava contida. E ali na pregação, na proclamação do Evangelho, sabe o que aconteceu? 3,000 vidas se salvaram. Então o que é querigma? Querigma é uma palavra que significa proclamação. É o quê? É o mensageiro que traz a boa notícia. Por isso dá o nome de querigma ao anúncio do Evangelho. Então o anúncio do Evangelho é querigmático. Está em Mateus 12,41, Lucas 11,32, Romanos 16,25. Vamos ler só uma referência. Romanos capítulo 16, o versículo 25. Está escrito assim na palavra de Deus. Romanos 16,25. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos estava oculto. O mistério, ainda é mistério. Se é mistério, tem que revelar. Vamos olhar o contexto. O mistério que desde os tempos esteve oculto, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas Escrituras. Foi dado a conhecer pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé ao único Deus sábio, ou seja, glória, honra, Jesus tal. Então, não vamos entrar em detalhe mais em querigmático, é que nós temos sim que pregar, que proclamar a palavra. A palavra não tem que você ficar buscando. O que acontece hoje, principalmente nas redes sociais, é o descobrir outro, descobrir o oculto. As pessoas sempre procuram o oculto. Você tem que procurar o que está dizendo e você recebeu inteligência para isso. E mais uma vez aquela palavrinha horrível que já caiu num sentimento pejorativo. E qual é o sentimento pejorativo daquela palavrinha? A razão. A razão é para anular a sua inteligência. A razão é para anular a sua capacidade que Deus te deu. Não, porque a razão. Eu sempre digo, Deus, ele tirou, ele apagou o pecado. A nossa inteligência, não. Ele não fez isso. Não fez isso. Em hipótese alguma. Mas voltando aqui a nossa breve palavra sobre essa mensagem, a palavra revelada, né? É revelada. Eu quero também uma outra coisa que eu não frisei. Foi usado o João de 1 a 5. Eu quero dizer que não precisava usar João de 1 a 5. Esse tipo de revelação, ele poderia ter usado Gênesis 1 a 5, poderia ter usado Cantares. E ainda usa Cantares. Não entra em Cantares, porque não tem, só tem letra. Cantares não vai para Cantares, como tivesse o suprassumo. Como a interpretação dada por este grupo fosse a interpretação, o suprassumo para amarrar as pessoas, dizer que lá fora não tem nada, dizer que lá não tem nada. Então, pelo jeito que foi colocado aqui, não foi uma interpretação expositiva, completamente equivocada, fora do contexto, fora para quem foi escrito. Poderia ter usado qualquer outro texto, poderia até usar qualquer outro texto bíblico para dizer que foi interpretação, mas não foi. Primeiro por quê? Deixa eu voltar aqui às motivações pelo qual o Evangelho de João foi escrito. É claro que toda palavra é divinamente inspirada. Toda palavra, diz a Bíblia, que é divinamente inspirada. O Evangelho de João foi o último a ser escrito, o último dos livros foi escrito do Novo Testamento. Isso é... o templo já tinha sido derrubado, os evangelhos chamados semelhantes ou sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos antes do ano 70. Então, naquela época, falsos mestres, falsos pastores, falsos irmãos já tinham surgido negando o evangelho de Jesus. Negando o evangelho de Jesus, negando o ministério de Jesus, negando principalmente a divindade de Jesus, que Jesus tinha vindo em carne, não criam que Jesus era Deus. E foi um dos principais motivos que João foi escrito. É claro que existem verdades irrefutáveis, mas pelo principal motivo João escreveu para dizer para os leitores que Jesus é Deus, que Jesus, tudo que se revela, tudo que foi escrito no Antigo Testamento aponta para Jesus. Se você prestar atenção, todos os capítulos do Evangelho de João, eles reafirmam em mais de uma vez em cada capítulo que Jesus é Deus. Então ele teve um objetivo direto, principal. É claro, depois Jesus fala, tem os seus ensinamentos sobre o Espírito Santo, etc. e tal. Então não foi uma interpretação leal, honesta. Então o que nós temos sempre visto é desonestidade sobre a interpretação bíblica, desonestidade. Se fazem com dolo, se fazem por ignorância. Quem faz por ignorância, eu não sei agora, que faz com dolo, um grupo faz, é justamente para amarrar, para perverter. E os frutos têm dito isso. Vamos lá. Então diz que não, que o nosso... Não é um discurso. A palavra para nós não é. Para nós quem? Para nós, está se referindo a quem? Ao seu grupo. Para nós, não é discurso. Pregar apenas não resolve. Pregar apenas não resolve. Tem que revelar. Tem que ter dom. Para nós, não. A própria expressão palavra revelada é usada num tom exclusivista sectarista. Não, para eles tem palavra, que eles chamam de letra. Para nós não, aqui é revelada, aqui é muito melhor. Nós estamos, ó, mil anos luz, nós somos o mediador, sem nós não há Deus. Só falta escrever agora um compêndio, né, como muitos fizeram, colocando os seus escritos, a literatura do seu grupo dogmático, herético, na mesma plataforma, no mesmo nível das escrituras sagradas, canônicas, 66 livros, da palavra de Deus, no mesmo, e muitos colocam acima. E são quantas coisas que foram ditas, não vou nem entrar em detalhes, porque pode pensar que vai ser algum ataque pessoal, e não é. O nosso sentido e a motivação é explicar os sofismas, os enganos que são colocados aqui. E começa a falar para explicar o nada, explicar que ninguém consegue, nem consegue entender. Cronos, Kairós, que confusão. Confusão. Todos que ouviram não entenderam nada. Ah, não entendeu por quê? Porque aí não tem revelação, pois não entendeu. Há muito pouco tempo atrás, eu lembro que o discurso era, não, nós não somos catedráticos, nós não estamos na cátedra. Não, nós não estamos. Agora, com um discurso desse... não é catedrático, não está numa cátedra e muito menos na fidedigna interpretação da palavra de Deus. Tentam fazer o que não sabem, não conhecem. Como nós lemos 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo número 7. E vemos mais uma vez as velhas mentiras sendo citadas. Mais uma vez é citado que o sangue de Jesus é o Espírito Santo. Mais uma vez é citado. Lembra-se do filho de escarlata? Ah, mas aqui é o sangue, tá? É o sangue, por isso que teve isso, porque é o sangue. Fio de escarlata foi usado várias vezes para sinalizar, era uma cultura. Você vê que o nascimento de crianças, que eram gêmeas, foram sinalizados com fio escarlata, com um fio escarlata, e não tem nada a ver ali com o sangue de Jesus. Você pode até, na sua imaginação, dar. Mas tem que falar, olha, isso não é revelação, isso não é interpretação. Você está explicando o que a Bíblia não está dizendo, então você está sendo desonesto. Não podemos ser desonestos em hipótese alguma. Então é uma grande confusão, uma miscelânea, traz mais perturbação, tribulação. Para quê? Agora, qual o motivo? Qual o objetivo? Aqui tem. Aqui tem. E qual é a expressão que foi usada nesse entendimento que é passado nessa... Vamos colocar a mensagem. O que é dito? O Espírito Santo vai revelar os segredos dessa palavra. Como assim? Como assim? O Espírito Santo vai revelar os segredos dessa palavra. Depois dos próximos estudos, nós vamos falar sobre a real interpretação, o que o Espírito Santo de Deus faz no entendimento da palavra, na real interpretação e entendimento. Então, mais uma vez, vem aí o vírus que continua trazendo o vírus da arrogância. Adivinha quem tem o Espírito Santo para revelar a palavra? Quem? É o grupo. A ação do Espírito Santo que vai iluminar esta palavra. É a ação do Espírito Santo que vai iluminar essa palavra. Quem tem o domínio da revelação da palavra? Quem? Os exclusivistas, sectaristas. Eu queria ler aqui algumas palavras bíblicas, porque eu vou procurar não depois refutar mais nada. Por quê? Porque nós estamos entendendo que a Bíblia é só como algo místico. A Bíblia está ali, né? Então não vale a pena, não vale a pena. Como já foi dito aqui mais cedo, deixa eles, deixa. Então nós estamos entendendo que a Bíblia não é levada a sério por este grupo, não é levada a sério. Então quando não é levada a sério não adianta a gente ficar, não é? Agora, o que nós temos que levar a sério, e a nossa intenção aqui é única, é abrir os olhos daqueles que estão sendo acorrentados e escravizados por mensagens como esta que você ouviu, a palavra revelada que está aí na internet. É o desespero, porque foi criado um reino e não querem que as pessoas saiam, que os súditos não saiam deste reino. E aí começam a usar indecorosamente, desonestamente a palavra de Deus. Se não, vejamos, Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha, irmãos, preste atenção o que diz aqui Atos. Não confie em mim, não. Se você tem dúvida daqui do Samuel, tem pessoas que têm medo de mim, que parece que viu assombração. Tem pessoas que me amavam, beijavam, mas me vê na rua, me vê na feira, parece que viu uma assombração, parece que viu o diabo, Corre. Fica branco, pálido, amarelo, o coração bate, muda do lado da rua, muda o semblante, o coração quase sai pela boca, o cabelo arrepia. Por quê? Porque Samuel França de Santana é isso, é inimigo, está caído, ele vai trazer maldição para a sua vida. Tadinha das pessoas, com muito amor, a gente fica com dó dessas pessoas, com dó, muita dó. Muita dor dessas pessoas. Você entendeu o que foi lido aqui? Eu li a Bíblia. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E Deus, o Senhor, lhe abriu o coração para que estivesse entendendo ao que Paulo dizia. Atenta o que Paulo dizia. O que está dito aqui? O que está dizendo? Quem, na pregação da palavra de Deus, quem faz a obra, é óbvio. É o Espírito Santo de Deus que convence da justiça, do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que converte. Por mais erudição que alguém possa ter, por mais singeleza que tenha, não é a singeleza nem a erudição. Quem faz é o Espírito Santo na proclamação da palavra de Deus e não nas pseudas revelações. Ficou claro isso? Atos 16, você vê que Deus abriu o coração da Lídia para que ela compreendesse. Ela compreendeu, abriu o coração dela, que ela tivesse entendimento. E ela entendeu tudo que Paulo, e ela entendeu, se converteu, foi batizada. E foi batizada. É isso que está escrito na palavra de Deus. Atos 16, versículo número 14. Estava ouvindo, ela vendedora de púrpura, cidade de Tiatira, ela adorava a Deus, era uma prosélita, e o Senhor abriu o entendimento dela para que ela entendesse a palavra do Senhor. Salmo 18, 28, está escrito assim, Salmo 18, 28, está escrito na palavra do Senhor. Tu, ó Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor Deus transforma as minhas trevas em luz. É Deus que mantém acesa a minha lâmpada. Lâmpada, luz, iluminação. É Deus quem faz isso. O que é a lâmpada? Palavra de Deus. Luz, palavra de Deus. Palavra de Deus. Salmo 119, versículo 130, esse versículo aqui é por demais especial. Salmo 119, versículo número 130, vamos ler. Salmo 119, versículo 130, eu não estou dizendo com isso, e não é minha pretensão dizer que eu tenho aqui a melhor pregação, muito pelo contrário. Eu sou simples na pregação, mas eu não abro mão de proclamar a palavra de Deus como ela é. Simples, objetiva, como Paulo pregou. Como vidas se converteram, como vidas foram salvas. Salmo 119, versículo 130, está escrito assim, a explicação da tua palavra traz luz e a sabedoria às pessoas simples. A exposição da tua palavra dá luz. Se a exposição, a explicação da palavra dá luz, ela dá luz, falara-se muito de luz, não porque a luz, não que a luz, Jesus é a luz do mundo e a palavra, qual o problema? A exposição, o que é expor a palavra? O que é expor a palavra de Deus? Tem alguma revelação nessa palavra, exposição? A questão é que não querem ser expositores apenas, querem ser maiores. Nós temos algo além da exposição. Não, exposição só não basta. Se a minha Bíblia diz que a exposição simples pelo Espírito Santo, com unção, inspiração, intrepidez, ousadia, a simples exposição, ela dá entendimento, faz as pessoas entenderem e dá luz. Então, peraí, eu fico com quem? O que que é exposição? O que que é expor a palavra de Deus? O que que é? O que me explica? Exposição é esclarecer. Exposição é exteriorização, é revelar no sentido de tornar conhecida a palavra de Deus, é elucidar, dar aclaramento, é dar explicação. Só que não se contém com isso. Não se contém com explicação, não. Estão fazendo, aí acaba fazendo um outro evangelho. Um outro evangelho. Essa soberba, arrogância, prepotência. E eu vou mais além, é mais do que isso. É querer ser mediador. É um exemplo, eu gosto de dar exemplos bíblicos. A Bíblia diz, se você for para Neemias, capítulo 8, que a palavra ela foi ensinada, a palavra foi explicada e a palavra ela foi entendida. E a explicação, a exposição de Neemias, capítulo 8, deu entendimento, trouxe luz e houve arrependimento, houve conversão, houve perdão de pecados e houve salvação de vidas. A explicação que Filipe deu ao eunuco, ele deu explicação ao eunuco e o eunuco entendeu. Ele não foi além da letra, como diz, não, está na letra. Filipe estava na letra, mas na letra bíblica, explicando Isaías 53. E a explicação, a exposição de Isaías 53, e não a pseudo da revelação, deu o entendimento ao eunuco. O eunuco creu, se arrependeu, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, o que falta para eu crer de todo o coração? Foi batizado. Onde está aí a palavra revelada? Onde está? Eu quero que explique. Não tem explicação. Aí entra com uma confusão, para mostrar ser. Tentou ser espiritual, não está dando certo, aí vai mudar o discurso para convergir na mesma coisa. Amarrar as pessoas. Amarrar as pessoas. Escravizar as pessoas. Esses que fazem isso não entram. Está impedindo que muitos possam entrar. Paulo fez a mesma coisa em Atos, no capítulo 26. Vamos ler Atos, capítulo 26. Eu estou aqui revelando a palavra. Eu estou revelando a palavra. Essa é a verdadeira revelação. Explicando, aclarando, tornando-a conhecida. Eu estou revelando a palavra, não porque eu sou melhor. Não, tem pastores que pregam a palavra, e como tem? Muitos pastores, de outras denominações, inclusive. Não é minha, não. Atos 26, 17. Atos 26, 17. O capítulo 26 de Atos, o apóstolo Paulo, ele está ali dando o seu argumento, está se defendendo, diante do rei Agripa. Ele começa a falar da perseguição dos judeus, que os judeus estavam perseguindo, querendo matar, e ele não tem nada disso, eu estou só fazendo algo que o Senhor se revelou a mim, que o Senhor fez comigo, e tudo que o Senhor fez está escrito no que eles creem no Antigo Testamento. Então Paulo está embutido do empenho e ministério que ele recebeu do Senhor, para quê? Para abrir os olhos de muitos. Então, nesses versículos 17, 17 e 18, que foram palavras que ele usou como se Jesus estivesse falando, Atos 26, 17, é como se ele estivesse dizendo, olha, Jesus falando, vou levar a vocês dos judeus e vou levar a vocês também dos não-judeus. Olha, Paulo, eu te apareci e você vai fazer a minha obra, vai proclamar o evangelho, vou te livrar dos judeus e dos gentios. A quem eu vou enviá-lo? Eu vou te livrar. Você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Então, o versículo 18. Para abrir os olhos, como é que abre os olhos? Pregando o evangelho. Das trevas, o converter-tes à luz, e do poder de Deus para do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão, perdão dos pecados, e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. São separados, santificados pela fé em mim. Não são santificados, separados por dizer, clamo pelo sangue de Jesus. Quando fala fé em mim, é fé no meu sacrifício, que inclusive inclui o derramamento do sangue precioso, poderoso, que nos purifica de todo pecado. Tanto é que nos versículos que se seguem, Paulo fala no versículo 22, para não tardar muito, versículo 22, Paulo diz assim, olha, o rei Agripa, ele está falando do seu trabalho, que Paulo está falando do seu trabalho, do seu evangelismo, do seu trabalho missionário. Ele diz, eu não obedeci o que Deus mandou eu fazer. Eu anunciei a mensagem, primeiro em Damasco, depois fui para Jerusalém, toda a região da Judéia, entre os não-judeus, dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. É o versículo 20 que não tinha lido. Olha, Antes, ó Agripa, eu anunciei, eu proclamei, eu querigmatizei para os que estão em Damasco, Jerusalém e por toda a terra da Judéia, também aos gentios, não judeus, para que se arrependessem. Você já ouviu essa instituição falar de arrependimento? Quero te perguntar. Arrependimento, inferno, santificação, amor, não de palavras, mas em obra e em verdade? Arrependesse. Isso que Paulo, eu preguei o evangelho para que se arrependessem, se convertesse, arrependimento, conversão e Deus fazendo a obra digna de arrependimento, ok? Por causa disso é que os judeus estão me perseguindo porque eu estou pregando o evangelho que é oriundo do Antigo Testamento. E no versículo 22 ele reitera, mas alcançando o socorro de Deus até o dia de hoje eu permaneço, com todas as tentativas que eles fizeram contra mim, eu dou testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais, não além nem a quem, do que está nos profetas e Moisés. Tudo que eles disseram, eu digo fidedignamente. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo. Uma outra coisa importante a gente citar é quando Jesus pregou, Jesus pregou na letra, ele venceu o diabo com o quê? Com a letra ou com a revelação? Ele pregou o versículo bíblico. Como é que vence o diabo? É com revelação? Como é que Paulo e os outros escritores inspirados pelo Espírito Santo, quando disseram, está escrito? Está escrito. Como se entende isso? Como se entender isso? Eu faço uma pergunta aos queridos irmãos, como se entender isso? Jesus, quando pregou, todos se converteram. Quando Paulo pregou, em várias circunstâncias no seu ministério, todos se converteram? Não. Ué, então a palavra dele não foi revelada, não trouxe luz, não trouxe entendimento? Por quê? Aí vai incorrer no erro do fatalismo, da predestinação. Então, a palavra foi revelada para um e não foi para outro. Então, Paulo estava errado? Jesus errou? Por que quantos não se converteram quando Lídia se converteu? Porque quando Paulo expulsou o demônio em nome de Jesus, os seus donos também não se converteram? Por que que isso não ocorreu? Será que a palavra não estava revelada? Não foi com poder? Por que quando Jesus pregou, ensinou, no seu discurso, muitos discípulos que o seguiam abandonaram? Por quê? Porque a palavra não é revelada? Eu não tenho nenhum problema, e nem posso ter, contra alguns tipos de liturgia que difere daquilo que nós apresentamos à igreja onde nós estamos louvando, cultuando a Deus, desde que não seja antibíblico. Agora, eu tenho um sério problema em me omitir, em me acovardar diante de heresias, de falácias, de sofismas. Eu não posso fazer isso. Se uma coisa que não dá para eu ser, por tudo que Deus fez comigo, eu não posso me acovardar. Eu não posso pelo menos tentar. Eu não posso tentar de deixar as pessoas terem os olhos vendados e tentar abrir os olhos de muitas pessoas. Eu não posso. Eu não posso fazer isso porque eu sei quem me salvou. Eu sou muito grato a Deus. Sou muito grato a Deus. E não para por aí, não. Não para por aí. Temos mais aqui. Então você entendeu? Neemias, ele expôs a palavra de Deus. Ele proclamou. Então você vê que essa história de palavra revelada, essa história de obra criadora e obra redentora, é mais uma falácia, um sofisma para acorrentar e confundir e dizer, ó, lá eles estão só na criadora, é para esse mundo, nós não, a obra aqui é redentora. Aqui é redentora. Aqui a palavra é revelada. Para que é feito isso? Para quê? Imagine só. É para deixar as pessoas cada vez mais em dúvidas, acorrentadas. Tomemos todo cuidado com isso. Tomemos todo cuidado. Quando nós olhamos a Bíblia sobre o aspecto da razão, aí vem aquela palavra de novo que você conhece. Quando você vai confrontar biblicamente, não. É porque você está na razão. Você está na obra criadora. Nós estamos na revelação. Nós estamos acima. Você ainda não alcançou. Não alcançou. É uma palavra-chave. Shazam. Não tem argumento bíblico. Quantas pessoas, quantos, com todo amor e respeito aos pastores que lá estão, foram perguntados, inquiridos sobre isso, não sei responder. Então você vê, perceba um engodo. Aí é o discurso. Teologia é coisa boa? É coisa boa? Bom, antigamente era obra do adversário. Filosofia, idem. Agora, é boa, mas não salva, sabe? Porque vai se ter também coisas assim. Agora, a nossa teologia não é bíblica. A nossa teologia é de palavra revelada. Bom, a teologia minha é bíblica. A minha teologia é bíblica. Não pode ser outra coisa. Porque a Bíblia já disse que for além e se ficar aquém. A minha teologia, os meus entendimentos devem ser todos oriundos da palavra de Deus. Se me convencerem pela Bíblia que eu estou equivocado, errado, estou falho, eu, em nome de Jesus, peço a graça e a humildade para dobrar a minha cabeça, me humilhar e me arrepender. Agora, se não provarem, não tem como retroagir. Como diz Lutero, eu não posso ir contra a minha consciência bíblica. Agora, teologia é obra criadora. Então nós temos a teologia criadora, mas nós temos a outra, que ninguém tem, que é a redentora. Que absurdo! Que absurdo! Quem disse isso? Onde está essa interpretação? Eles estão dizendo isso. O que fica claro, patente, é mais uma vez se colocando como mediadores. Como? Dando uma teologia da obra criadora, segundo eles, só que eles possuem a teologia da redenção, que, segundo eles, é a teologia da palavra revelada. Você entendeu o embaraço? Arapuco, assalpão. Não é a obra criadora que alcança, mas a obra redentora que alcança. E só quem tem essa revelação, quem? Somos nós. É difícil. Nós vamos continuar sobre esse assunto. Não terminamos aqui. Deixa eu apontar aqui. Na semana que vem, segunda-feira, no mesmo horário, 11 da manhã, vamos ter a segunda parte. Se você não conseguir ouvir, é muito difícil. Tem que ter estômago, tem que ter muita graça para ouvir, ficar de pé e ter a fé inabalável em Jesus, na sua palavra. Nós temos a palavra como querigmática sair do nosso coração. E eu não abro mão disso. Que Deus nos livre do mal, que Deus nos livre da apostasia, que Deus nos livre da heresia, que Deus nos livre dos falsos ensinos. Em nome de Jesus.